Os meus pais faleceram os dois nos 50. O meu pai tinha 54 anos, faleceu de ataque cardíaco, e a minha mãe tinha 59, faleceu de cancro, de mieloma múltiplo. Então, eu, desde esse momento, eu tinha 28 anos, depois 30 e alguma coisa, desde esse momento, para mim, foi uma viragem. Ou seja, eu sempre fui muito ambiciosa, sempre fui uma pessoa que quis crescer muito e tive muita ambição na carreira e cheguei à minha função de sonho de diretora financeira da Microsoft Portugal. E não são só as estatísticas e os prémios que dizem que a Microsoft é a melhor empresa para trabalhar. É efetivamente a melhor empresa para trabalhar em Portugal e quiçás no mundo. Mas a morte prematura dos meus pais levou-me a pensar que, embora eu seja uma pessoa muito ambiciosa, há uma vida além da nossa carreira.
Olá, bem-vindos de volta ao podcast do Expresso O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde semanalmente lhe dou a conhecer a pessoa por detrás do líder e recebo neste espaço os gestores que estão a marcar o presente e os que não pode perder de vista, pois prometem mudar o futuro. Proponho-lhe uma viagem pelo mundo do trabalho, da liderança, da gestão, para que saiba quem são, como começaram e onde querem chegar os líderes portugueses. Eu sou a Cátia Mateus, jornalista de economia do Expresso, e este é o podcast O Céu é o Limite. Hoje recebo em estudo Rita Pissarra, que era até julho diretora executiva para a área financeira da Microsoft Portugal, cargo que deixou para se reformar, digamos assim. Olá Rita, bem-vinda ao estúdio.
Olá, obrigada pelo convite.
Desde jovem que sonhava com uma carreira na área da auditoria, área em que acabou por se formar no ISCAL, carimbando o acesso a uma das quatro consultoras de topo do país, a Deloitte, onde iniciou a carreira. A Microsoft surgiu na sua vida há 18 anos. Na empresa, somou sucessivos cargos de responsabilidade em países como Estados Unidos, França, Brasil, Espanha, num percurso sempre sustentado num equilíbrio tão perfeito quanto possível entre a paixão que tem pelos números, a família e o amor ao mar e ao surf, próprio de quem está na vida para perseguir a felicidade. Quem a rodeia garante que é uma líder inspiradora, que dedica a sua função a criar condições para o desenvolvimento pessoal e profissional das suas pessoas e das suas equipas. Há cerca de 5 anos, chegou ao seu cargo de sonho, ser diretora financeira da Microsoft Portugal. Há um mês, decidiu que era tempo de fechar a porta. Garante que a tecnológica continua a ser a melhor empresa para trabalhar, mas aos 44 anos tomou a decisão de peso. Reformou-se.
O limite da simplicidade? Ainda não ouvimos falar dele. Com o Ativo Bank, o seu dia-a-dia é mais simples e sem comissões de manutenção de conta. Do que está à espera para começar a simplificar? Ativo Bank. Simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt. Banco Ativo Bank S.A.
Rita, olá, bom dia. Bem-vinda ao estúdio. Começo pelo óbvio. O que é que faz uma gestora com um percurso sólido como o teu, com provas dadas, com um cargo de relevo e uma carreira promissora, com um futuro pela frente fantástico, numa empresa que é repetidamente apontada como uma das melhores empresas para trabalhar? O que é que faz decidir reformar-se aos 44 anos?
É uma boa pergunta. Eu acho que ultimamente tenho recebido muitas vezes esta pergunta. Mas como eu disse há pouco tempo, até num post do LinkedIn que eu fiz, um bocadinho de história pessoal, os meus pais faleceram os dois nos 50. O meu pai tinha 54 anos, faleceu de ataque cardíaco, e a minha mãe tinha 59, faleceu de cancro, de mieloma múltiplo. Então eu, desde esse momento, eu tinha 28 anos, depois 30 e alguma coisa, eu, desde esse momento, para mim, foi uma viragem. Ou seja, eu sempre fui muito ambiciosa, sempre fui uma pessoa que quis crescer muito e tive muita ambição na carreira e cheguei à minha função de sonho de diretora financeira da Microsoft Portugal. E não são só as estatísticas e os prémios que dizem que a Microsoft é a melhor empresa para trabalhar. É efetivamente a melhor empresa para trabalhar em Portugal e quiçás no mundo. Mas a morte prematura dos meus pais levou-me a pensar que, embora eu seja uma pessoa muito ambiciosa, há uma vida além da nossa carreira. E como disseste, eu tentei sempre ter um grande equilíbrio entre o trabalho e o pessoal, se isso existe, não é? Não, não, devemos conciliar as duas coisas. Mais do que um equilíbrio, tem que haver espaço para as duas coisas. Mas eu achei que, what if, se eu tiver que trabalhar até aos 64 anos, não vou viajar como eu quero, não quero, não vou fazer tantas vezes surf como eu quero, não vou estar tanto tempo com a minha filha como eu quero. Qual é o momento em que eu posso dizer, ok, este objetivo está cumprido, agora it's all about me, my family, my friends, and having fun. Eu acho que foi muito o que eu senti quando os meus pais faleceram, o que eu achei que eles deixaram de viver quando eles faleceram, e eu achar que tinha que fazer por isso, para viver a vida e enjoy life, não é? Não é só trabalhar. Trabalhar é fantástico. Eu amo a Microsoft, eu adorava o que fazia. Sem dúvida é uma empresa que nos permite crescer muito, mas viver a vida também é muito bom.
Rita, fala-me um bocadinho deste teu caminho até à Microsoft. Não foi lá que começaste na Deloitte, formaste em auditoria. Como é que chegamos aqui? Portanto, como é que chegamos desde o início da tua carreira até este cargo de sonho, como dizes, de diretora financeira?
Olha, eu sempre fui uma pessoa muito decidida. E quando eu estava, acho que no 11º ano, tenho pena de não saber o nome do professor, mas se o professor me estiver a ouvir e se lembrar de mim, por favor, contacte-me. Tive um professor de TOE, Técnicas de Organização Empresarial, sim, que nos mostrou contabilidade. Ok, débito, crédito, o que sai de um lado entra do outro, isto no fim tem que bater tudo certo. E eu, sendo uma pessoa que adora matemática e tem um bocadinho de OCD, isto é fantástico, portanto se bate tudo certo no fim do dia, fantástico. E eu lembro-me do professor me dizer: Rita, se a Rita gosta tanto de contabilidade e é uma pessoa ambiciosa, eu sugiro que a Rita vá para a auditoria, trabalha muito, mas ganha muito dinheiro. E eu ouvi aquilo e disse: eu posso fazer isso, trabalhar muito, ok, ganhar muito dinheiro, quem não quer? Sim. E portanto, a partir do 11º ano, eu decidi que queria ser auditora. Uhum. Como eu fui a primeira pessoa da minha família a ir para a faculdade, eu não sabia que se tirasse um curso em economia, podia na mesma ser auditora. Uhum. Não sabia, não tinha conhecimento, na altura não havia internet como agora para se pesquisar este tipo de coisas. Portanto, para ser auditora, o que é que eu fui fazer? Auditoria. E lá fui eu para o ISCAL fazer auditoria. Quando terminei o curso, candidatei-me às Big Five, na altura, uhum, que agora são Big Four, entrei na PwC e na Deloitte, e escolhi a Deloitte porque achei que tinha um work-life balance mais ao meu género.
Porque isso sempre foi importante para ti.
Sempre foi importante para mim. E eu, no processo de entrevistas das duas empresas, gostei muito mais do processo da Deloitte do que do processo da PwC. Especialmente na entrevista final com o partner, ele arrasou-me com um machismo, com perguntas. Não acha que, sendo mulher e vindo do ISCAL, lembro-me até hoje, eu saí daquela entrevista a chorar. A chorar. Eu disse: aqui não. Aqui não. Aqui eu não vou trabalhar. E então aceitei o convite da Deloitte. Fui muito feliz na Deloitte, aprendi muito. É uma grande, grande, grande escola, aliás, como todas as Big Four são. Mas a realidade é que eu não tinha vida. Eu começava às 8 da manhã, acabava às 3 da manhã, todos os dias, dia e noite. Eu não conseguia marcar uma consulta com o médico, eu não conseguia ir ao aniversário do meu pai, eu não conseguia nada. Era trabalhar, 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 trabalhar. E houve um dia em que eu tinha comprado casa e estava no Fórum Almada a comprar uma televisão. E estava a dar o jogo do Benfica, na televisão. O jogo em que morreu o Fer. E eu vi aquilo e pensei: oh meu Deus, este homem é uma pessoa saudável, um desportista, e que eu aqui para o lado, e eu ando a trabalhar feita louca, o que é que isso impede que me aconteça a mim? Pode acontecer. Mas pronto, aquilo passou-me. Ah, Rita, pensamentos parvos. Bora lá, bola para a frente, comprei a televisão, fantástico, nunca tenho ligado muitas vezes. E fui auditar um cliente. Creio que na altura era na Marinha Grande, era assim mais para o norte. Saí tarde e a más horas. Quem é que eu vejo quando estou a sair do cliente novamente para casa? A carrinha funerária do Fer. E eu: oh meu Deus, não, 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 não. Disse: não, pronto, vou ter que mudar a minha vida, não, não, isto não está a correr bem, isto não é o meu plano de vida, não é o que eu quero para mim, eu estou a aprender muito, estou a subir na carreira, já sou sénior, mas isto não é para mim. Semana a seguir vou auditar a Microsoft. E estava a diretora financeira, a qual eu adoro, Fátima Vieira, e ela disse: mãe Rita, não pareces, hoje não estás bem tu, és uma pessoa sempre tão extrovertida, tão divertida, tão outgoing, estás um bocadinho cabisbaixa, murcha, o que é que se passa? E eu disse: olha Fátima, aconteceu isto, isso, eu não acredito em sinais, eu não acredito neste tipo de coisas, mas a realidade é que eu senti-me afetada por estes eventos. Ela disse: então é que talvez para a Microsoft? Não sei, talvez. Nós temos uma posição em aberta, candidatas-te. E logo vemos se és a melhor candidata. E assim foi, candidatei-me, fiz o processo todo. Cheguei atrasada à entrevista final, que o carro avariou, enfim. Mas, efetivamente, a Fátima Vieira e a Teresa Damas escolheram-me para ir trabalhar para a Microsoft Portugal. E foi assim que começou a minha viagem na Microsoft Portugal.
E depois passas por vários países, por várias funções, até chegar a esta posição, que foi a tua posição de saída, digamos assim, de CFO, certo?
Certo. Quando entras na Microsoft, é engraçado, porque quase uma das primeiras coisas que te pedem para fazer é um plano de carreira. E na altura, acabadinha de entrar, um plano de carreira, o que é que eu quero ser quando for grande? Eu olhei e disse, eu quero ser a CFO. Eu sou financeiro, qual é a coisa? Lá está a ambição. Qual é a coisa maior que se pode ser quando se é financeiro? É a CFO. Então é a CFO. E de início foi um bocadinho por ok, já está feito. Não me chatei mais com isto, não é? Porque eu tenho uma empresa nova, preciso aprender imensas coisas. Plano de carreira. Na altura não me fez muito sentido. Mas à medida que o tempo foi passando, aquele plano foi fazendo cada vez mais sentido. E todas as funções que eu fui exercendo e todas as funções às quais eu me candidatei dentro da Microsoft foram com o objetivo de desenvolver as competências necessárias
para isso, não é? Para o teu objetivo final. Achas que essa definição... nem todas as empresas o fazem, portanto, quando chegas, nem todas as empresas pedem ao candidato que defina o seu próprio plano de carreira. E aquilo que percebo, até de entrevistas que temos tido aqui, é que muitas vezes os candidatos tendem, ou os profissionais, que nessa fase já não são candidatos, tendem a chutar um bocadinho essa responsabilidade para as chefias, para os managers, para os diretores de recursos humanos, portanto, esperando que a empresa assuma esse papel de gestor da sua própria carreira. Achas que isto é um enviesamento naquilo que deve ser a lógica da coisa, não é?
Extremo, extremo. Nós não delegamos quem vai ser, nós não delegamos a outra pessoa para escolher um namorado. Nós não delegamos a outra pessoa para escolher a nossa casa. Porque é que vamos delegar a outra pessoa para escolher a nossa carreira? Não podemos. Se nós temos uma ambição e se queremos atingir algo, temos que ser nós a definir o plano. O manager está lá para ajudar. Não digo que o manager não tenha um papel ativo. Tem que ter um papel ativo. O HR tem, ou
Diretor de Recursos Humanos.
Exato, Diretor de Recursos Humanos. Não digo que não tenham que ter um papel central na ajuda do desenvolvimento da carreira do empregado, mas a maior responsabilidade é do empregado. Ele é que tem que definir. E essa definição faz-se em momentos de introversão. Há pessoas que dizem, mas como é que sabes o que é que queres? Tens que pensar.
E sobretudo no início da carreira, não é propriamente... Quando a pessoa chega a uma empresa, eu presumo que não seja propriamente fácil dizer não, eu quero o lugar de quem me está a entrevistar. Não é? Deixa-nos ali numa posição um bocadinho desconfortável até, digamos.
Mas sabes, sempre que eu recrutei sempre pessoas que tinham esse tipo de ambição.
Sim.
Pessoas que querem chegar a algum lado. Aquelas pessoas dizem, não, uma vez recrutei um estagiário que me disse, não, eu vou ficar aqui um ano e depois vou-me embora. Oi? Como assim? Não sabias ter dito isso na entrevista? Não, eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar com pessoas que têm ambição, que querem mais, porque essas são as que vão fazer perguntas, vão crescer, vão querer alcançar mais, sabes? Eu tive um manager uma vez que disse, temos sempre que contratar pessoas mais inteligentes do que nós. E há pessoas que se sentem ameaçadas por isso. Mas vai-me roubar o lugar. Não vai roubar o lugar. Se nós formos inteligentes o suficiente também, vamos crescer e essa pessoa vai crescer também. E quizás um vai puxar pelo outro. Portanto, o plano de desenvolvimento de carreira tem que ser feito por nós, pensado por nós, com a ajuda do manager, com a ajuda do diretor de recursos humanos, com a ajuda de mentors, com a ajuda de sponsors, com a ajuda de coaches, que podemos ter e que devemos ter e que devemos escolher dentro da organização para nos ajudar.
Rita, dizes que és ambiciosa, que sempre foste ambiciosa. Chegar ao topo numa carreira como a Microsoft foi algo que ambicionaste também ou não?
Foi, sempre. Aliás, eu queria ser partner na Deloitte, até que achei que não tinha vida suficiente e que esse objetivo não era o que faria sentido. E isso é outra coisa importante. O plano de carreira e a nossa ambição pode mudar. Não faz mal mudar. Não é que o outro estivesse errado. É só que a circunstância na qual nós estamos mudou.
Mudou.
Algo da nossa vida mudou. Antes de eu ter filhos, antes de eu ter a Teresa, eu não me importava de ir viver para qualquer país. Qualquer país. Se tivesse instabilidade política, instabilidade social, não fazia problema. A partir do momento em que a minha filha nasceu, ir para um país com uma instabilidade política ou social esteve fora de questão. Portanto, algo que estava no meu plano de carreira não fazia sentido, não faz mal. Adapta, muda. Se calhar o objetivo final também mudou. Eu queria ser partner da Deloitte e depois achei que afinal tinha escolhido mal e estava na altura de mudar.
Em que momento do teu percurso é que tomas esta decisão de reforma? O que é que, já falaste um bocadinho do que é que foi determinante, uhum, para moldar esta ideia em ti, que foi a morte prematura dos teus pais, mas o que é que fez o que é que fez mesmo que desse o passo em frente e que disseste, não, ok, é isto que eu quero e eu vou começar a preparar isto?
Foi efetivamente achar que, por muito work-life balance que se tenha, there's always work involved. Portanto, o meu marido, por exemplo, ele trabalha só da parte da tarde, que ele trabalha para uma empresa norte-americana, e eu estar a trabalhar em casa e vê-lo passar com a prancha debaixo do braço enquanto eu estou numa call de Teams, não há work-life balance
que salve, não é?
Que salve, não é? Tu pensas, se eu tivesse reformada, agora também ia, não é? E eu acho que esse é o grande pensamento desde os 20 e muitos anos e early 30s, de sim, trabalhar é ótimo, trabalhar traz-nos a estabilidade financeira que é necessário, mas eu preciso planear para ter estabilidade financeira e não depender de uma entidade terceira que me pague um salário e não esperar pela Segurança Social, também podia fazer isso.
Como é que as tuas equipas e as tuas chefias na Microsoft reagiram a esta decisão? Foi levada a sério? Porque eu estive aqui há pouco tempo aí nas relvas que tem também esta ideia de se retirar do mercado de trabalho cedo e que diz que está ativamente a preparar isso, mas que quando diz isso no universo, que as pessoas não acreditam. Fica tudo assim, ah, estás a brincar, não é? Como é que na Microsoft geriram esta tua decisão e como é que a encararam? É uma coisa que foi aceita com normalidade, porque noutros países, por exemplo, a empresa já tem mais casos como o teu do que provavelmente existe em Portugal, uhum, onde o cenário é substancialmente diferente, ou nem por isso?
Eu acho que primeiro foi um bocadinho entender o porquê. Uhum. Ou seja, mas já não gostas da Microsoft? Não estás contente neste role? Queres outro role? Queres ir, qual é, o que é que nós podemos fazer para? Foi um bocadinho perceber, okay, perceber se eu estava de mal com a Microsoft. Eu disse, não estou de mal com a Microsoft. Eu sempre gostei muito da Microsoft, tenho muito a agradecer. O que eu quero mesmo é tempo só para mim e não quero dividir o meu tempo com uma empresa. E a partir daí a ideia foi amadurecendo. Uhum. E claro, eu tive que trabalhar com a empresa para ter a certeza que havia um plano de sucessão construído, para não deixar a empresa na mão. Claro, acordámos o dia de saída, houve aqui um processo ainda de algum tempo para conseguirmos chegar a termos de ok, pronto, queres mesmo, vai lá. Vai lá a tua vida, pronto.
Tu só comunicaste esta tua decisão à Microsoft recentemente ou já o tinhas feito há algum tempo quando começaste a preparar de facto esta ideia de reforma muito antecipada, chamemos-lhe assim?
Eu já há muitos anos que venho sempre a dizer aos meus managers que me queria reformar aos 50 e portanto no meu plano de carreira os roles, as funções que eu tinha no meu plano de carreira eram sempre limitados até à idade dos 50 anos. Uhum. Isso sempre foi muito aberto com os meus managers, com a minha chefia, de que eu iria trabalhar até aos 50 e a partir daí eu não tinha ambição nenhuma de fazer mais nenhuma função dentro da Microsoft. Só que reformei-me aos 44. Então houve aqui um desvio de 6 anos. E a realidade é que o Covid veio também ajudar muito à festa, não é? Eu já estava com 5 anos de função como CFO da Microsoft Portugal, eu ia ter que escolher em breve uma nova função para fazer e inadvertidamente eu ia ter que ir novamente para o estrangeiro. Não é que isso não fosse uma coisa que me dá bastante felicidade, eu adoro Portugal, é o melhor país para se viver. Ir para o estrangeiro para mim sempre foi algo que me trouxe muita felicidade, porque conheci novas pessoas, novas culturas, modos de trabalhar, foi sempre algo que me puxou e que me atraiu muito. Mas ir fazer um novo ciclo, a minha filha está com 11 anos, quando eu lhe disse, já torceu meio o nariz, ai, outra vez, vamos, gosto tanto da minha escola, os meus amigos. Portanto, começou a querer ser um debate familiar já meio forçado. Eu, bem, está a ser forçado, vou ter que forçar a família toda a mover novamente. Já tenho a independência financeira que necessito. Por que não? O que é que me impede de ser agora e não ser aos 50? Por que é que não pode ser aos 44? Então falei novamente com a minha chefe e disse, olha, Que te parece? E pronto, e foi a partir daí que a conversa
que o processo se desenrolou. Uhum. Em alguns casos, estas decisões ou decisões desta natureza estão intimamente ligadas com a necessidade também de romper práticas de trabalho de elevada intensidade, situações de burnout, dificuldades de conciliação familiar. Este foi o teu caso também, Rita, ou não de todo?
Eu acho que quando trabalhas numa multinacional, principalmente num cargo de topo, há sempre uma pressão muito grande. Sim. Não é? Não vou dizer que não, isso é maravilhoso, não. Há sempre uma pressão muito grande, não é? Principalmente numa área financeira, onde estamos a ver desenvolvimentos no AI, onde há investimentos, tens que fazer escolhas, muitas vezes, não é? Há uma pressão muito grande para a entrega de resultados, para mostrar onde é que estamos a investir, para mostrar qual é a direção da empresa. Portanto, há uma pressão grande, é uma função que efetivamente exige bastante. A minha tensão arterial diz isso. Não é melhor, infelizmente, agora está melhor. Mas sim, eu acho que, e principalmente eu acho que hoje em dia as pessoas não se cuidam tanto e o burnout é cada vez mais algo que acontece e muitas vezes as pessoas nem reparam que estão deprimidas, que estão em situação de burnout. Eu tive momentos na minha carreira em que gritava por tudo e por nada e pensava, mas o que é que se passa comigo, Rita? Por amor de Deus, vai para dentro de água, vai fazer um surfzinho e volta. E às vezes era mesmo isso que eu fazia, eu simplesmente ia caminhar um bocadinho a carcavelos e voltava. Há efetivamente uma pressão muito grande sobre os executivos de empresas de topo, pela economia, o momento em que estamos a viver, pelo after Covid, eu acho que houve aqui um grande choque after Covid, e acho que as pessoas precisam de cuidar, acho que as pessoas precisam bastante de fazer um self-analysis, uma análise própria e perceber se estão ou não estão bem. E eu percebi que a determinada altura tinha tido melhores dias também.
Como é que tu cuidas a tua saúde mental? Eu sei que o surf é uma parte vital da tua vida, não fazes nada sem ir ao mar, não é? Há outras ferramentas que te ajudam a manter esse equilíbrio saudável?
Eu faço um exercício todos os dias de manhã que eu recomendo a toda a gente fazer. Antigamente fazia no trânsito, quando estava a caminho do escritório. Quando não ia ao escritório, fazia em casa, ainda deitada na cama muitas vezes, antes, aquele momento em que o despertador já tocou, já acordámos, mas ainda não nos queremos levantar. Há muitas pessoas que agarram logo no telemóvel e põem-se a ver coisas no telemóvel. Eu não, eu faço o meu exercício dos three buckets, dos três baldes. Baldes, em português não soa tão bem. Das três caixinhas, vamos dizer assim. E as três caixinhas são eu, primeira caixa, a segunda caixa é a minha família e a terceira caixa era o trabalho. E dentro destas três caixinhas eu pergunto como é que eu me estou a sentir, se eu estou bem, se não estou bem, se estou feliz, se estou cansada, se estou estressada, a família, se eu estou a contribuir para a família como devia, se acho que a família ao meu redor se está a sentir bem, se estamos com algum problema, e terceira era o trabalho. Como é que está a ir o trabalho? A minha função, o meu empenho no trabalho, está bem, não está bem, alguma coisa que precisa de atenção? E com base nesta reflexão das três caixinhas, eu atuava durante o dia. Há dias em que o eu era o que estava mais coxinho, então era aquele onde eu me ia focar mais. Se calhar o trabalho ficava um bocadinho mais para trás nesse dia, tentava adiar reuniões que se calhar não fossem tão prioritárias, a família se calhar ia ficar um bocadinho mais para trás, mas se era o eu que precisava mais nesse dia, era no eu que eu me ia focar. E eu acho que este exercício, todos os dias de manhã, para já dá-te um sense of gratitude, de gratidão pelo que tu tens, não é? Tens uma família, tens um trabalho, estás rodeada de amigos. Portanto, todos os dias de manhã pensas nisso, no que tu tens e how fortunate you are to have it. E ao mesmo tempo permite-te trabalhar naquilo que tu achas que é o mais imediato.
Está mais frágil, não é? Sim. Esta não é uma decisão que se assuma, a decisão de reforma, com efeitos imediatos. Portanto, não se decide isso hoje e vão-me reformar amanhã. Importa referir que no teu caso não há lugar a um pagamento de uma pensão por parte da Segurança Social, nada disso. Como é que preparaste este momento para garantir que, uma vez dado este passo, tinhas condições de subsistência financeira para ti, para a tua família? Como é que isto se planeia e como é que se executa este plano de reforma muito antecipada?
Com investimentos e poupança. E não gastar dinheiro. Quase no meu último dia de Microsoft, os estagiários disseram que queriam ir almoçar comigo. Os estagiários querem almoçar comigo. Eu adoro-os a todos. disse, está bem. Eles, nós pagamos. Eu, vocês pagam o almoço, mas o que é que se passa? E então, o que é que eles queriam? Eles queriam saber exatamente isso. Como é que nós fazemos?
Sim.
E eu disse-lhes, olha, a primeira coisa que vocês têm que fazer é não gastar dinheiro. Portanto, eu pago o almoço. Não precisam pagar. E efetivamente é isso, é tentar poupar o máximo de dinheiro, não gastando, mas sim investindo. E há muita gente, eu sei que agora vivemos um período péssimo e os nossos jovens estão numa situação péssima, mas não foi essa a qual eu vivi quando eu era mais jovem. Não é a minha culpa, mas para tudo na vida também é preciso ter um bocadinho de sorte e às vezes estar no lugar certo à hora certa. Então para mim o que foi principal foi ter a certeza que eu sempre poupei e nunca gastei, e que o dinheiro que poupei, investi. Investi nomeadamente em casas, em mobiliário. Okay. Uhum. Temos, eu e o meu marido abrimos uma empresa onde temos várias casas em alojamento local, uhum, e em longa duração, os nómadas digitais, as quais nós alugamos, e com isso temos uma fonte de receita suficiente para me poder reformar sem ter que esperar pela reforma da Segurança Social. Uhum. Algo que eu percebi que os anos todos que eu trabalhei fora não estou a contar ainda. Portanto, a qualquer dia de me...
Sim, preocupar com isso, não é?
Me preocupar com isso. Mas então o objetivo é mesmo esse, é poupar o suficiente para se conseguir investir. O meu caso, eu investi em ações tecnológicas, claro, uhum, que subiram imenso. Eu tenho ações da Microsoft a 17 euros. Agora estão... Né? E imobiliário. Não é? É muito imobiliário, casas para alugar, que efetivamente valorizam com o tempo. E agora vemos como é que está o valor do imobiliário. Eu já comprei casas desde quando estava no Brasil. Uhum. E que trazem um rendimento estável. Portanto, não gastar, mas sim investir em imobiliário, em ações. Às vezes até fazer um bocadinho de balanceamento entre algo com risco e algo
com menos risco.
Sem risco. Uhum. E outra coisa muito importante é que a mim me deu uma alavancagem muito grande, que foi quando eu fui trabalhar para o estrangeiro.
Okay.
Eu fui trabalhar para o estrangeiro, poupar 15, 20% do meu salário no estrangeiro não é igual a poupar 15, 20% do salário em Portugal.
Até porque em Portugal muitas vezes não há possibilidade de poupar 15 a 20%, nem para a generalidade dos jovens agora.
E a taxa de IRS,
sim, sim,
que eu pagava, por exemplo, na Flórida são 19%. A taxa de IRS que eu pagava em Espanha é 20%. E a taxa de IRS que pagaria em Portugal com o mesmo salário seria 48% mais 11% de Segurança Social, mais o imposto agravado do... Por acaso, depois quando regressei tive o imposto, o non-habitual resident, sim, o residente não habitual, e pago na mesma 20%. Mas lá está, estas decisões que se tomam, que têm implicações financeiras e têm implicações fiscais, têm que ser sempre analisadas. Uhum. Todos os países para os quais eu fui viver, eu fiz uma análise fiscal antes para perceber se fazia sentido ou não do ponto de vista fiscal e quanto imposto é que eu iria pagar no estrangeiro e mudando para esse país.
Uhum. Há algum aspecto que tu consideres que seja imprescindível a calcular?
E subsistir. Há também uma parte psicológica que, uhum, a grande maioria das pessoas, e que eu não me acautelei com o devido tempo, eu acho. Trabalhei um bocadinho em cima do joelho, como costuma dizer, mas a parte psicológica de... Ser diretora financeira da Microsoft Portugal passou a ser parte de quem eu sou,
uhum,
e não algo que eu fazia. E isso para mim foi difícil. Eu apresentava como sendo, olá, o meu nome é Rita Pissarra, eu sou diretora financeira da Microsoft Portugal. Não, o meu nome é Rita Pissarra, adoro o mar, eu faço surf and skate, tenho uma filha, sou casada, adoro viajar. Isso é quem eu sou. Tenho cabelo claro, olhos castanhos, sou portuguesa, isso é quem eu sou. Não é o que eu faço que determina quem eu sou. Mas há esta parte que, quando nós deixamos de fazer algo, que sentimos um vácuo, é quase como terminar um grande namoro, uma grande paixão que tivemos, de repente falta ali um pedaço de nós. Então eu tive que trabalhar com uma psiquiatra 6 meses antes de efetivamente sair da Microsoft para conseguir desassociar estes dois conceitos. Quem é a Rita Pissarra e o que faz a Rita Pissarra. E eu acho que muita gente se calhar não valoriza tanto o quão preciso é, até se calhar antes de se reformar, do nosso dia-a-dia. O nosso trabalho não define quem nós somos. É algo que nós fazemos com muito orgulho, com muita dedicação, mas não é quem nós somos. E eu acho que isso é um conceito muito, muito importante de analisar e de perceber na nossa vida.
Achas que para as novas gerações de profissionais que têm uma visão muito diferente...
Super diferente, eles já não precisam.
Pronto, daquela que nós temos e que fomos ensinados de algum modo a ter, portanto, nas últimas gerações que nos precederam, de algum modo... aquilo que nos passava era que tínhamos que trabalhar muito para progredir muito na carreira para depois, quando chegasse a altura da reforma, podermos descansar, não é? Fosse essa reforma aos 67, aos 80, ou que seja, quando ela surgir. Achas que as novas gerações têm uma visão mais próxima daquela que tu tiveste agora de quanto mais cedo sairmos do mercado de trabalho, melhor, e vamos criar as condições para sairmos numa altura em que tenhamos espaço físico, mental, temporal para gozar a vida ainda, ou esse é um caminho que, por exemplo, em Portugal é basicamente impossível de fazer no atual contexto?
Eu acho que tem uma mentalidade diferente. Se está correto ou não, não me cabe a mim julgar. Eu acho, mas acho que sim, acho que eles têm uma mentalidade diferente. Agora, a economia em Portugal e o mercado de trabalho em Portugal, eu efetivamente não sei se permite. Uhum. Efetivamente não sei. Eu já tive as duas, trabalhar e agora não quero trabalhar mais. E eu gosto mais desta.
Já lá vamos ao dia-a-dia da Rita reformada. Rita, como é que isto é um desafio também para as empresas, não é? Porque, sob o ponto de vista da retenção, porque nós temos uma escassez crítica de talentos, nomeadamente na área tecnológica, que é uma das mais problemáticas. Como é que as empresas se estão a adaptar ou como é que se devem adaptar a esta mudança de mentalidade das gerações mais jovens para eventualmente sair mais cedo do mercado de trabalho, para esta reforma mais antecipada, para tudo isto?
Eu acho que as empresas já estão no bom caminho, no sentido em que há uma grande consciencialização sobre a importância do talento dentro das empresas. E, portanto, eu acho que... Quer dizer, eu conheci duas empresas na minha vida, a Deloitte e a Microsoft. Uhum. Mas falando da Microsoft, eu acho que a Microsoft efetivamente investe nas pessoas. No seu desenvolvimento, no seu work-life balance, na capacidade também de, como falava o Satya, de learn it all. De qualquer pessoa poder aprender aquilo a que se propõe. Se não estás contente nesta profissão, podes... mudar para outra, podes ir aprender outra função dentro da empresa, porque se tu tens a vontade de, nós vamos-te dar as ferramentas necessárias para conseguires mudar para outra área que tu gostes mais. Eu acho que as empresas, pelo menos do ponto de vista da Microsoft, que é a que eu conheço melhor, já se está a adaptar nesse sentido, dar as ferramentas e investir nas pessoas e vê-las como o ponto fundamental e como a parte, a estrutura, o grande pilar da empresa. Uhum. Agora, cada vez saem mais pessoas da faculdade, não é? Portanto, também tem que haver uma renovação. Sim. E eu acho que também não faz bem as pessoas fazerem 10 anos, 15 anos a mesma função, uhum. Porque criam-se vícios e criam-se... não se vê novas maneiras de fazer a mesma coisa. Sim. Portanto, há que haver
uma... quase um automatismo que se perpetua, não é?
Exatamente. Se calhar até fazer coisas de forma errada, que podiam ser feitas de forma diferente. Portanto, eu acho que haver uma rotação de profissionais é também positivo para a pessoa, para crescer enquanto profissional, para aprender coisas diferentes e para a empresa também, porque vai conseguindo ver formas diferentes de se fazer a mesma coisa. Eu tive um manager um dia que dizia... O teu objetivo deverá ser fazer a tua função redundante. E quando ele me disse isso, eu pensei, mas fazer a minha função redundante? Mas depois despedem-me, depois mandam-me embora, pois já não sou precisa. Como assim fazer a minha função redundante? Mas o que ele queria dizer é que nós temos que ter uma equipa de tal maneira oleada, em que está de tal maneira intrínseca entre eles a exercerem as suas funções, que a minha função enquanto manager é só de ter a certeza que eu tenho as pessoas certas na função certa e que tudo está a correr de forma seamless.
Tudo acontece, não é?
E este conceito para mim na altura foi um bocadinho... Ai meu Deus, mas eu vou ser despedida. Mas não, e à medida que fui evoluindo na minha carreira, acho que efetivamente ele tinha razão. Quando nós temos as pessoas certas a fazer a função correta, as pessoas estão contentes, estão a progredir, estão a aprender... Tudo flows, tudo o seu fluxo acontece, né? E as pessoas depois querem ficar na organização porque se sentem achieved, sentem que estão a progredir, que estão a alcançar o que querem e que o trabalho está a fluir bem.
Uhum. Rita, Coisas práticas. Como é que é o dia-a-dia da Rita reformada, digamos assim?
Olha, eu ainda me sinto um bocadinho de férias.
Sim. É engraçado. Dizias-me quando fizemos a preparação para esta entrevista que ias de férias e que seriam os teus primeiros 30 dias de férias sem computador, não é?
É verdade. Eu já não tinha 30 dias de férias, eu acho, desde a escola, desde a faculdade, porque havia sempre um e-mail, havia sempre uma aprovação, havia sempre uma assinatura, havia sempre um qualquer coisinha, não é? E foi a primeira vez em que o meu telefone não tocou. Eu não tive uma aprovação, eu não tive um e-mail.
E não se sente esse vazio do telefone que não toca?
Ainda não senti. Eu não digo que não possa vir a sentir. Sim. Eu acho que o reality check, como dizem os meus amigos brasileiros, quando a ficha cai, né? Quando, eu acho que agora mais em setembro, não é? Quando regressarmos mais à normalidade. Porque agosto ainda é este mês que metade está, metade não está, uhum. Pessoas indo, há pessoas altas. Tenho muitos amigos de férias, portanto ainda há muita coisa a acontecer do ponto de vista das amizades, os aniversários, as festas, a ida para a praia. Há muita coisa a acontecer. Eu acho que eu se calhar vou sentir um bocadinho mais o embate quando não tiver tanta gente disponível para fazer coisas comigo, não é? Mas tenho que ir trabalhar. Como assim? Não! Eu acho que aí eu vou sentir mais um impacto. Neste momento, eu ainda me sinto um bocadinho de férias. Portanto, o meu dia-a-dia é acordar de manhã. Eu nunca ponho despertador, nunca, mas já quando trabalhava não ponho despertador, porque eu vou para a cama às 9h30, normalmente, sempre.
Por isso é fácil acordar cedo.
Portanto, é fácil acordar cedo. Eu por volta das 6h30, mais ou menos, acordo com os passarinhos. E é tudo fantástico, só falta virem dentro de casa e arrumarem a casa. Não, isso não faço. Mas sempre acordo sem despertador. A partir daí faço as minhas três caixinhas na cama, higiene pessoal e tal, e tenho ido normalmente treinar. Uhum. Treino sempre uma hora na praia, com o Telmo, que é um grande personal trainer, se não conhecem, devem conhecer. E a partir daí vejo o que é que tenho na minha agenda para o dia-a-dia. Ou seja, neste momento tem sido a preparação de uma nova casa que vamos pôr no mercado, ali no Saldanha, em breve num Idealista. Passa a publicidade. Em breve disponível para alugar. E, portanto, tem sido a entrega dos móveis, a água, a luz, a internet. Portanto, todos os dias essas alguma coisa para fazer na casa. Depois, é a minha parte, não é? Há um surfzinho, se o mar estiver bom, há aulas de skate ao fim do dia. Um almoço com o marido sempre. A filha está de férias ainda no Algarve. Portanto, também tenho essa parte de estou sem filha neste momento. Portanto, tem sido um dia-a-dia de alguma azáfama de preparar esta nova casa, mas ao mesmo tempo de muito de desfrutar a praia, de desfrutar os amigos, de boa comida.
Uhum. Rita, esta é uma decisão sem retorno possível? Ou seja, tu definitivamente saíste do mercado de trabalho, ou é uma coisa que não, uma porta que não fechas na totalidade?
É uma grande pergunta. Eu assim que anunciei, tive vários headhunters a ligarem-me. Então, Rita, temos de falar. Eu disse que me queria reformar. Qual foi a parte de reformar que não? E eles disseram: daqui a um ano liga a Rita outra vez. Outros foram mais ambiciosos e disseram: não, lá para o fim do ano eu ligo à Rita. Eu não sei. Isto é o que eu sinto neste momento. Eu não quero. Mas quem sabe, se calhar, a minha veia competitiva e ambiciosa volta de novo a bombar mais sangue do que outra, e se calhar vou sentir o nervosismo de querer ir novamente. Neste momento eu não sinto isso ainda, mas passou um mês. Agora, nunca digas nunca.
Que tipo de projeto é que te poderia fazer regressar ao mercado de trabalho?
Eu acho que teria sempre que ser algo completamente diferente do que eu já fiz e talvez mais relacionado com giving back to the community. Se calhar mais voltado para o voluntariado, mais voltado para a saúde mental, work-life balance, mais coisas para as pessoas, para ajudar, sabes? Eu gosto muito de falar em público, adoro. Eu acho até que eu tenho aqui um defeito qualquer, que eu não recebi o chip de ficar nervosa antes de entrar no palco. O meu marido diz: isso não é normal, Rita. Mas eu não sei, eu não fico nervosa, eu adoro. Fico ansiosa por falar em público. E eu gosto muito de partilhar as coisas que eu aprendi. Portanto, pode passar por aí também. Partilhar o meu aprendizado, de ter vivido tantos anos fora em tantos países diferentes, partilhar o work-life balance, partilhar como subir na carreira, sustainability é outra das minhas paixões, a sustentabilidade. Não sei, mais por aí. Eu não me vejo a fazer budget e forecast e outlooks novamente. Não.
Não te vês de volta ao Excel?
Não, é uma grande ferramenta.
Mas, já chega.
Mas não, sim, não gostaria. Não, eu acho que não ia ser feliz e não ia ser a melhor profissional que eu poderia ser. Eu acho que vejo muito mais neste outro lado. Eu sempre tive, e é engraçado, eu sempre tive uma componente no meu cérebro, na minha vida, que eu sempre gostei de arte. Eu adoro fazer coisas com as mãos. Eu gosto de pintar, eu gosto de construir, eu gosto de montar coisas. Mas os meus pais sempre me disseram: não, tens que arranjar um emprego que dê dinheiro, não vais pintar. Há pintores que ganham rios de dinheiro, não é? Mas de certeza que, não sei, se calhar não ia ser uma delas. Então eu sempre tive muito esta parte de responsabilidade de tens que ir fazer uma função que te dê uma estabilidade económica. Portanto, contabilidade, administração, traz essa estabilidade. Eu acho que agora, acho que os meus pais estão orgulhosos de mim, onde eles estiverem. I've done that. Eu já fiz essa parte. Tenho a estabilidade económica, fui bem sucedida. Agora eu queria fazer o outro lado. Dar de volta às pessoas, ajudar quem eu puder ajudar. Mas não é ajudar com dinheiro, ou seja, eu não quero fazer doações, não é isso. Eu quero ajudar...
A desenvolver.
Sim, portanto, é mais por aí que eu me vejo.
Rita, o que é que levas contigo da Microsoft?
Ai, tanta coisa. Levo amigos para a vida. Ai, vou chorar. levo uma vida. São 18 anos. É muito tempo. Adoro Microsoft, adoro as pessoas. Eu cresci enquanto pessoa, enquanto profissional. Aprendi muito, não só na parte financeira, claro. Agora sei fazer muito mais, melhor budget do que sabia fazer antes de entrar para a Microsoft. Sei fazer análises de return on investment como ninguém. Mas acima de tudo, levo o carinho das pessoas, a interajuda. O que nós chamamos os ERGs, que são os Employee Resource Groups, que eu ajudei a criar em Portugal. O GLIM, que é o LGBTQIA+. O Women, o Disability, o BAM, todas estas pessoas dão um litro extra no Microsoft, porque não faz parte da função delas. Eles são voluntários que trabalham nestes grupos para ajudar uma causa. E eu sou aliada deles todos. E eu acho que é isso que eu mais me orgulho na Microsoft, acho que é isso que eu levo mais da Microsoft. São as pessoas que fazem a Microsoft ser uma grande empresa para trabalhar.
E o que é que deixas de ti na Microsoft?
Ai, eu deixei... Muito, deixei o coração, deixei lágrimas, força, empenho, dedicação e glória. Não sei, eu acho que o facto de no último dia, na última reunião geral da empresa, eu ter recebido uma standing ovation, uma ovação das pessoas a baterem palmas quando eu me despedi, eu acho que é isso que eu deixo. Eu acho que eles olharam para mim e viram que eu fui uma boa líder para eles e acho que deixei o coração, acima de tudo.
Como é que imaginas o futuro, Rita?
O meu futuro ou o futuro do planeta?
O teu futuro.
Olha, o meu futuro, eu imagino um futuro calmo. Acima de tudo, é isso que eu quero, um futuro calmo com tempo. Tempo para enjoy life, para
gozar a vida.
Gozar a vida, exatamente. Para poder estar com a minha família, para poder fazer surf quando eu quiser, para poder... desfrutar, sabes, ter tempo para saborear. Quantas vezes uma pessoa vai na marginal a conduzir o carro e olha para a praia e vê aquela serenidade do mar e eu penso, ai, eu agora parava aqui e ficava só 5 minutinhos a olhar para o mar, a relaxar. E agora eu posso, graças a Deus e esforço e todo o plano que eu fiz, eu posso. Eu sei que há muita gente que não pode e eu percebo que vivemos num momento terrível. Mas foi isto que eu planeei para a minha vida e foi para isto que eu lutei todos estes anos. E é isso que eu quero. Eu quero calma, eu quero poder relaxar, posso poder ouvir uma música, posso ir dar um passeio de bicicleta. Eu quero poder fazer o que eu quiser.
Obrigada, Rita. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com a edição em sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco a Rita Pissarra, ex-diretora financeira da Microsoft Portugal. Rita, foi um prazer ter-te em estúdio. Quanto a nós, marca encontro consigo daqui a uma semana. Até lá, fique bem. Já sabe, o Céu é o Limite.
O limite da simplicidade? Ainda não ouvimos falar dele. Com o Ativo Bank, o seu dia-a-dia é mais simples e sem comissões de manutenção de conta. Do que está à espera para começar a simplificar? Ativo Bank. Simplifica. Informe-se no site www.ativobank.pt. Banco Ativo Bank S.A.